Panorama Agrícola para 26 de agosto de 2026, quarta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Quarta-feira de lua crescente, hoje 26 de agosto, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: a terra sorri através das flores. Confira nesta quarta-feira aqui no Panorama Agrícola como conseguir alimentação animal com qualidade. Ligue 48-3665-5359 e participe do nosso programa. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
Plantio e adubação do eucalipto na pequena propriedade rural. Recomenda-se o plantio com solo úmido, depois de chuva abundante. A muda deve ser bem molhada antes do plantio. Ao plantar, não entorte as raízes nem enterre demais. O replantio deve ser realizado no máximo até 30 dias após o plantio. Adubação. Sempre que possível, é importante o produtor fazer análise de solo e solicitar auxílio técnico para definir a adubação.
Fique agora com o professor da Terra.
Professor da Terra de hoje fala sobre pastagens de inverno, com o engenheiro agrônomo Jonas Marcelo Ramon, no extremo oeste de Santa Catarina.
Hoje, então, falando sobre um assunto bastante ligado aí ao nosso inverno, em especial às pastagens de inverno, visto que é extremamente importante para o nosso estado, já que temos aí um estado produtor de pecuária, de corte de leite, né? E o nosso foco é manter a alimentação animal com alta qualidade em quantidade suficiente no inverno. E das principais espécies que a gente trabalha no inverno, o destaque vai para a aveia preta, a aveia branca, os azevens, azevém comuns, azevém melhorados. Também temos o centeio, cultivar temprano, serrano, que são excelentes materiais. E agora, por último, aí nos últimos anos, trabalhando com os trigos forrageiros, né? Os trigos destinados ao pastoreio ou mesmo até à silagem, que são materiais novos utilizados na região. É claro que nas pastagens de inverno a gente precisa trabalhar com pastagens de clima temperado, que se adaptam ao frio e principalmente resistem às geadas. Comumente ocorrem, né, nessa etapa do ano aí no inverno, de acordo com a localidade, mas principalmente aí no Grande Oeste, né, a gente tem aí a ocorrência de pelo menos 7 a 10 geadas ano, então por isso é importante trabalharmos com pastagens que resistem a esses fatores climáticos extremos de frio, e nesse ano inclusive a gente teve já ocorrências de várias geadas severas, né, e a dificuldade que a gente tem então nesta fase do ano é nós mantermos a oferta forrageira de acordo com a demanda de cada propriedade. Porque, normalmente, nas propriedades de leite ou de corte, a demanda de pastagens é constante, mas a oferta diminui muito em relação a fatores climáticos, em especial temperatura, que faz com que as plantas cresçam menos, e também devido aí à precipitação. Mas o principal que afeta a produção de inverno é a insolação. Nós temos poucas horas de luz no inverno, e chegando, né, no extremo aí até menos de 10 horas de luz por dia, mas os dias nublados e chuvosos a gente tem o menor crescimento das forrageiras de inverno.
Jonas Ramon fala agora sobre estratégias para manter qualidade e quantidade de pasto.
O que a gente tem que fazer é lançar mão de estratégias para que nós mantenhamos qualidade e quantidade de pasto, para que nós obtenhamos leite e carne a baixo custo. Por quê? Não existe matéria seca mais barata que a matéria seca do pasto. Se nós fizermos altas adubações, fizermos o manejo correto, a gente vai chegar aí a 3, 4 centavos por quilo de matéria seca produzida. Enquanto que, quando a gente fala aí de silagem de milho, por exemplo, nós estamos falando de 60, 70 centavos por quilo de matéria seca produzida. É claro que vai dar certo as pastagens se nós respeitarmos aí a parte de manejo e adubação corretas. Quando a gente fala em manejo, todo e qualquer pasto tem uma quantidade adequada de sementes na hora da implantação, e esses pastos de inverno podem ser implantados a partir do mês de março, E também nós temos que ter observado a altura de entrada do pasto, cerca de 25 centímetros, e a saída do pasto por volta de 10 a 12 centímetros. Se nós mantermos esse ponto de colheita, né, nós vamos ter, como tivemos no ano passado, pastagens com mais de 10 cortes, ou seja, desde março, mais de 10 soltes feitos aí nas pastagens de inverno, quando você faz o manejo correto. Mas para que a pastagem expresse todo o seu potencial forrageiro, é necessário que você faça adubação de acordo com a análise solo, principalmente colocando os nutrientes para arranque de plantio na hora da implantação da pastagem, em especial o nitrogênio e o fósforo do lado da semente, né? Especialmente o fósforo, que é um elemento não muito móvel no solo. Então coloca ao lado e abaixo da semente. E depois, a cada vez que saem os animais, ou a cada dois soltes, a gente fazer a adubação nitrogenada necessária de acordo com o teor de matéria orgânica do solo. Ou seja, quanto menor for a matéria orgânica do solo, maior será a necessidade de adubação nitrogenada, que é responsável pela qualidade do pasto, teor de proteína e principalmente aí pelo bom afilhamento ou perfilhamento das pastagens. Faz com que o pasto feche bem o solo.
Jonas destaca inovações necessárias para aproveitar oportunidades.
Outro ponto fundamental e que nós podemos observar nas pastagens de inverno é dentro dessa parte aí do que a gente tem, né, de inovação, o que a gente pode destacar em relação às oportunidades que nós podemos utilizar no inverno. Em especial, a integração lavoura-pecuária, isso mesmo. No verão, como principal cultura, o milho-grão ou a soja-grão, implantados aí normalmente no mês de outubro e colhidos normalmente no final do mês de fevereiro, e logo após a colheita desses grãos, então a implantação da pastagem de inverno. Tem inúmeros benefícios, principalmente, é claro, que é a diversificação da renda, onde você colhe a soja no verão e você colhe o boi lá no final do inverno, início da primavera, e ainda você tem melhorias significativas no solo quando você faz o manejo correto de piquetes. Para os pastos de inverno, a gente recomenda aí pelo menos de 20 a 25 piquetes quando se utiliza um piquete por dia. E também a gente pode utilizar como estratégia de manejo, né, nas pastagens permanentes, como é o caso aí de Tifton, Africana Roxa e outros pastos que são perenes de verão, é fazer a sobressemeadura no início do mês de maio, onde você semeia por cima da pastagem, a pastagem de inverno, fazendo com que você consiga aproveitar essa área também no inverno. Isso favorece bastante o solo, já que mantém o solo coberto 365 dias do ano, e é o que a gente recomenda para que você tenha uma boa conservação do solo. Afinal de contas, o solo não pode pegar o casco da vaca, não pode pegar a luz direta do sol e também não pode pegar a gota da água da chuva, porque é essa que faz com que ocorra o início da erosão. E outra alternativa, que também aí é uma oportunidade aos produtores de pecuária, seja de leite ou seja de corte, é a produção do feno, do pré-secado, mas a principal delas e mais viável é a silagem de planta inteira de pastagem de inverno, onde um ponto fundamental é observarmos o ponto de colheita, onde a gente quer obter aí pelo menos aí de 25 a 30 de matéria seca, né? É importante deixar que ela passe do ponto. Na maioria dos casos, onde já tenho aí o emborrachamento do grão, o grão está passando do grão leitoso, e aí eu faço a colheita direta, sem fazer pré-murchamento, já faz a picagem e ensila, né, embaixo da lona, faz a silagem fermentada desta gramínea com altíssima qualidade. Mas um detalhe importante, quando for fazer silagem de pastagens de inverno ou mesmo de pastagens de verão, é importante usar o inoculante específico para essa espécie, para que você obtenha ótimos resultados e ótima qualidade desse material ensilado. Grande abraço a todos e até o próximo programa.
Esse é o engenheiro agrônomo extensionista da IPAGRE no extremo oeste catarinense, Jonas Marcelo Ramon, aqui no Professor da Terra.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.